Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Expediente. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 036. Peço a leitura.
Ao cumprimentar Vossa Senhoria e Edis da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e votação. Projetos de Lei 004 a 0014. Solicitamos ainda apreciação em regime de urgência, com votação na sessão do dia 4 de março de 2020, dos seguintes projetos de lei. Projetos de lei número 005, de 26 de fevereiro de 2020, tendo em vista a necessidade de substituir servidor efetivo exonerado, bem como atender às necessidades decorrentes de substituição de servidores em gozo de férias e afastamentos legais decorrentes de licença-saúde. Projeto de lei 006, de 26 de fevereiro de 2020, tendo em vista que a realização do evento transcorre no dia 6 de março de 2020, conforme processo protocolado em 10 de fevereiro de 2020. E projeto de lei 011, de 27 de fevereiro de 2020, com ampliação que se faz necessária em função da criação de novas turmas de atendimento em turno integral na educação infantil e para suprir afastamentos legais, sendo que tínhamos para o momento Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações do vereador Wanderlei Majolo, peço a leitura.
Wanderlei Majolo, vereador adiante firmado, vem solicitar que seja encaminhada ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Quantos cargos em comissão estão legalmente vigentes no município de Arroio do Meio? Quantos estão ocupados e quem são as pessoas que os ocupam e seus respectivos valores auferidos? Prolabore. Quais foram as empresas beneficiadas com incentivos de qualquer natureza, conforme lei existente no município, no período de janeiro de 2017 à atualidade? Vereador Wanderlei Majolo.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. José Elton.
José Elton Lorchester, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, através do Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de admitir o estacionamento em apenas uma das vias na Rua do Moinho, centro da cidade.
Vereador Kiko Noronha.
Pedro Bolmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, bem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de instalação de um quebra-molas na Rua Coronel Adolfo Zimmermann e ao final da Rua Antônio Rauber. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de instalação de uma faixa de pedestre em frente à loja Piacini Materiais de Construção, em Rui Barbosa. Expresso minha estima e gratidão ao excelentíssimo senhor prefeito Klaus Werner Schnack pela atenção dada aos moradores do bairro Navegantes e usuários do acesso ao rio Taquari, que recebeu pavimentação.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Volmir de Freitas Noronha.
Quero, com, em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. Esse quebra-mola eu já tinha pedido, esses dois quebra-mola, que um é na João Antônio Raber, lá no final, e o outro é em frente à casa do Silupe, aqui na descida, que vai para a praia também. Já faz tempo que tem pedido, tem protocolo, e não aconteceu ainda. Mas, como eu disse, né, eu sou meio assim teimoso, eu vou pedindo, até que sai. Como eu quero, então, também, quando as coisas acontecem, agradecer também, quero agradecer aí o Klaus, pelo belo trabalho que a gente fez lá embaixo na praia, que eu vinha pedindo dessa rampa, fazia já 2 anos e pouco, quase 3 anos, que eu entrei na casa e comecei a pedir. E aconteceu, fiquei muito contente com isso, que foi várias vezes foi pedido, até que... Então, foi feito, né? Por sinal, ficou muito bom. O pessoal está muito contente, está muito agradecido. Tanto agradecido que estão... Eu também quero agradecer ao Paulo Rick, com as suas máquinas, que fez um bom trabalho lá também, na rampa e nas reformas lá. O Ailton Schmidt também, com a sua equipe também, fizeram um bom trabalho. E agradecer também, queria agradecer os moradores lá, que por ter acontecido aquilo ali, e eles reconhecendo que de várias vezes que eu tinha pedido e estava lutando por isso aí aqui na Câmara, para que acontecesse isso aí, que isso eu tinha pedido já de mais anos, no caso, né? Aí, então, quando eu entrei, eu comecei a pedir também, porque eu via essa necessidade. Então, quero agradecer também aos moradores lá pela faixa que eles botaram lá, me agradecendo a eu pela minha iniciativa, coisa, e deu certo. E... com certeza, assim a gente ficou, eu fiquei até surpreso quando me ligaram e disseram para mim ir lá no Rio, se eu podia ir lá, né? Que tinha uma coisa lá para mim olhar. Eu fui lá para olhar, de repente ver o que era mais alguma coisa, né? E quando eu cheguei ali, quando eu vi aquela faixa, tá, realmente a gente fica assim, bem... muito contente, no caso, fiquei emocionado, no caso. E até porque tive uma discussão com o vereador Cardoso, e ele disse que eu tinha que botar uma placa lá depois que fosse feito. Eu não precisei botar, mas os moradores próprios botaram uma faixa para mim lá. Com certeza foi por causa do meu esforço. E o que eu queria pedir, que ficou para trás, e é o que eles estão pedindo. E também é um investimento baixo, que seria os dois banheiros, então, né? Porque acontece, agora o pessoal vem ali, aí chega na hora de precisar ir num banheiro, o negócio, isso não tem, né? Aí, conforme a hora, já tem que pegar, então, e ir embora, né? E assim, se tem os banheiros ali, você pode passar o dia ali, tranquilo, acampado, até no mato ali mesmo. Que muita gente vai ali só passar uma carne, depois outros vão lá embaixo no rio. Aí, tendo um banheiro, isso é muito importante, né? É, dois banheiros, um para homem e para mulher, isso fica bem fácil, um custo que é baixo. E que eu tô pedindo isso aí hoje também pela Câmara. Já falei com o prefeito, já pedi para ele também. Ele disse que ia dar uma estudada aí. Então, hoje estou pedindo pela Câmara para que isso aconteça também. Então, agradeço a todos que ajudaram nessa caminhada. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Darcy Herkesel.
Saúdo o presidente, em nome dele, demais colegas vereadores, imprensa e o pessoal que nos assiste. A gente fica feliz aí, tem uma honra aí, receber tanta gente assistir a sessão da Câmara. Obrigado pela presença aí. É um pouco assunto que eu vou falar hoje, vai ser bem rápido. É um assunto que foi na penúltima sessão da Câmara, o vereador Rocha e eu até sugerimos a questão do zoneamento urbano dentro da zona rural. É, então, inclusive, houve a reclamação dos loteadores imobiliários preocupados que nós iríamos trancar os novos loteamentos. Aqui a gente está aí para sugerir mudanças, mas conforme lei. Inclusive, eu tinha comentado que haveriam 3 mil terrenos sem construções, mas na verdade, pelo que eu li numa matéria no jornal, tem 4 mil terrenos. É muita coisa. E também dizer que onde tem a zona urbana, a criação de novos loteamentos vai continuar, com certeza, porque não tem como proibir, porque não tem lei para isso. Nós, né, vereador Rocha, estamos preocupados, sim, com os produtores, agricultores, e liberando a zona urbana, dentro da rural, com certeza vai diminuir muito e afastar cada vez mais as atividades agrícolas dentro do nosso município.
Permite uma parte?
Sim.
Acho que o assunto que foi levantado na sessão passada, escutei muitas pessoas que me procuraram, onde eu sugeri ao loteador que ele respeite aquela margem. É fácil tu fazer um loteamento e o nosso agricultor arcar com os 15 metros onde ele não pode passar dejeto suíno ou qualquer outra atividade. Então, se o loteador quer invadir o meio rural, que ele respeite esses 15 metros. E eu estou nessa casa para defender. E vou defender os nossos agricultores até o último dia que eu estou nessa casa. Se é isso, muito obrigado.
Precisamos, sim, colegas vereadores, pessoas presentes, ter um planejamento, um regramento melhor em criar áreas urbanas que não prejudiquem de imediato a nossa agricultura. Sei que tem loteadores, não vou ter todos, alguns, que não se preocupam com isso. Claro que dá retorno para os próprios, né, para o município, que dá retorno de incentivo, a gente sabe disso, com impostos, mas não podemos esquecer que a agricultura precisa de apoio. E também, quem falei há pouco, nós nem temos como trancar ou frear a criação de novos loteamentos. Para isso, tem que ser criada uma lei específica para isso. Então, só para esclarecer a imprensa também, né, que a gente recebeu críticas, né, eu moro aí no centro, cada pouco alguém me atacava aí, até me xingava, no bom sentido, expliquei para eles que não era o que nós queríamos, que era trancar os novos, a criação de novos loteamentos. Sim, criar dentro do novo plano diretor fórmulas para diminuir o crescimento da zona urbana dentro da rural. Então, o que nós falamos há pouco já, antes da sessão, é que esses loteadores querem se reunir com nós, vamos ouvir eles sim, mas dentro das colocações que eles vão nos colocar, né? Então, para isso aí, a gente vai fazer um encontro com o prefeito e demais interessados no momento específico. E mais um assunto aí que eu quero comentar também hoje, sobre o IPTU. Agora é uma época que todo mundo tem que pagar o imposto. Tem dúvidas, né? Muitos questionamentos, pessoal pedindo, pago meu imposto, onde é que vai o dinheiro? Então, dentro da lei que eu destino, 40% é destinado para a saúde e educação. 15% é para a saúde, 25% educação. Mas, normalmente, nos municípios se gasta quase 60%. Aqui é o do meio, então, os 34% educação, acho os 23%, 24% a saúde. O restante é para pagamento de funcionários, manutenção de ruas, coleta de lixo, iluminação pública, limpeza de praças, entre outros. E também o município pode usar esse dinheiro como acha melhor, conforme as leis de cada município. E muitas pessoas também pedem, né, que essa época aí, onde é que é vestido esse dinheiro? Então, eu acho, que eu falei há pouco, que realmente que a questão importante a manutenção do calçamento. Que todo mundo sabe que as calçadas de passeio foi aprovado numa lei que a responsabilidade é do proprietário. Isso aí muitos desconhecem, mas acho que a imprensa divulgou várias vezes. E a parte do calçamento, que é a pista, essa sim, não é uma crítica minha aqui que estou fazendo, mas a gente está cobrando, exigindo que se tenha melhores vias onde se tem pavimento. Sei que o município tem muito compromisso, mas nós como legisladores, fiscalizadores, estamos cobrando melhores vias públicas onde tem pavimento dentro do município. É isso que os munícipes, os que pagam seus impostos em dia, estão cobrando de nós, vereadores. Então, seria isso aí, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, assessor, jurídico, secretário, imprensa, pessoas de Arroio Grande que nos assistem. Isso aí está certo, vamos brigar pelo que é justo, né, para vocês. Eu acho que é um desejo muito grande de vocês, mas tenho certeza que nós também, como Câmara, também, como eu já comentei, eu já passei muito por essa estrada, quando eu vinha de capitão para Arroio do Meio para estudar. Vamos lá. Eu quero fazer um convite dentro desse mês de março, que é o mês da mulher, então eu quero reforçar um convite às mulheres para o sábado de prevenção, que vai ser sábado de manhã, dia 7, das 8 às 11h30, no posto de saúde central. Essa manhã vai ser especialmente voltada para as mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontece no, que é no dia 8 de março. Dentro dessa programação deste sábado de manhã, vão ser oferecidos diversos exames, como encaminhamento para mamografia, coleta de pré-câncer, aplicação de vacinas, testes rápidos e outras orientações também. Então, eu quero reforçar mais uma vez a todas as mulheres de Arroio do Meio que têm interesse que venham ao posto de saúde com um documento de identificação e o cartão do SUS. Eu acho que é uma boa oportunidade num sábado de manhã, especialmente para aquelas que trabalham, né, que às vezes o horário não, mesmo que o posto de saúde central fica aberto durante a semana das 7 da manhã às 17 da tarde, mas um sábado de manhã é uma boa oportunidade para vir até o posto central. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes, dos diversos assuntos que eu trago essa noite, não poderia ser diferente do que falar da agricultura em primeiro lugar, falar do abandono dos nossos jovens agricultores, principalmente, dizer da necessidade de manter os nossos agricultores na propriedade, e para isso que nós precisamos de soluções. Eu tenho esse anteprojeto nessa casa, já fazendo diversos aniversários, em torno de 7 anos, engavetado, onde simplesmente não estão dando atenção a esse vereador, mas principalmente aos nossos agricultores. A minha ideia é uma ideia simples, onde, em primeiro lugar, eu me preocupo em criar receita. E essa receita é fácil nós criar. Se o nosso jovem agricultor construir um aviário, um chiqueiro, ele vai ao encontro de financiamento. Esses financiamentos geralmente são pagos no Pronaf em 10 anos. Nós temos empresas do município onde, da mesma forma, eu estou pedindo para os nossos agricultores. Onde o nosso agricultor faz um investimento, quando começa a girar o retorno do ICMS, ele ganha um percentual nesses primeiros anos de uma forma de incentivo. Eu crio a receita em primeiro lugar, devolvo um pouco do financiamento de uma forma de incentivar o nosso jovem agricultor, e o município também ganha a maior parte. O que que significa isso? O município não investe um centavo no momento. Retorna um pouco daquilo que vai ser produzido naquela propriedade. Não são capazes de fazer. Se nós olharmos um chiqueiro, um aviário, os ramos de leite, a necessidade desses lutadores que trabalham de domingo a domingo, nós devemos sim valorizar. O município não desembolsa um centavo, só desembolsa na hora que aquela propriedade começa a dar retorno para os cofres públicos. O que que acontece? Não se dá o incentivo, não se mantém o jovem agricultor na propriedade, o investimento não vai ser feito, o município não ganha e o nosso jovem agricultor abandona a agricultura todo dia. Falo isso porque tem um projeto baixando nessa casa, idêntico à minha sugestão dos nossos agricultores, onde um investidor merecidamente merece também, onde ele vai fazer o investimento, vai ter um retorno de R$2.250.000, tirando 40% do ICMS gerado nesse investimento. É justo? Mas que se faça justiça com os nossos agricultores também. E a criação de um bônus produção também, é de extrema importância. Eu fui autor do cheque adubo, do cheque incentivo, mas confesso aos senhores que tem que ver e rever essa situação. O nosso agricultor, ele tem que ser valorizado e bem valorizado. Por isso, se cria um bônus produção, onde uma parte do que ele gera durante o ano, ele também ganha de incentivo para manter a sua propriedade lá no interior. Me lembro muito bem um outro assunto. Em 2010, o colega Romano esteve nessa casa, onde se falou muito a questão do acesso ao trevo do município. Naquela época, já foi sugerido a alternativa das duas pontes. O colega Romano, juntamente comigo, diversas vezes levantando esse assunto nessa casa, e nunca se deu a atenção que era preciso. Hoje está se concretizando uma alternativa na ponte do Arroio do Meio, e a outra alternativa seria a ponte dos 20. Foi desapropriado uma área, a rua já está aberta, e com certeza muito, muito pouco custou aquela obra. E quantas vidas se perderam nesse acesso, nesse trevo, até hoje. Poderia ter sido dada uma atenção especial há 10, 9 ou antes, numa coisa tão simples, se nós olhar aquilo lá, é lamentável que se demorou tanto e tanto tempo para uma coisa tão simples, que custou quase nada se nós comparar as vidas que muitas e muitas famílias perderam seu filho, seu pai, sua mãe, que marcam até hoje e é uma marca que nunca apaga. Nós temos a alternativa, que é a ponte do 20, que também irá beneficiar muito a região da Medianeira, porque está baixa, o pessoal que vai para Lajado. Lógico, é um investimento nem comparar daquele do Arroio do Meio. É um investimento maior, mas com certeza é um investimento baixo por aquilo que isso irá representar. Falar também um pouco do asfalto. Eu vejo a comunidade Arroio Grande, para dizer a verdade, estão de parabéns, estão aqui assistindo, implorando. E eu tenho certeza, se dependesse de nós vereadores aqui, esse asfalto estaria pronto. Infelizmente, nós podemos ter a noção de ser favorável ao projeto ou contrário ao projeto. Mas se o projeto vier nessa casa, eu tenho certeza, e uma certeza muito grande, que vai ser aprovado. Vocês merecem, e merecem muito, esse asfalto. Da mesma forma, essa semana fui procurado dos moradores de Forqueta Travesseiro. A situação é idêntica. Foram feitos bueiros, foram feitos as pontes. E esses moradores, para dizer a verdade, também tinham até data de inauguração desse trajeto travesseiro. E foram simplesmente esquecidos, da mesma forma que Arroio Grande. Arroio Grande já teve 2 quilômetros, pelo que a gente tem conhecimento, vai ser contemplado com mais alguma coisa. Eu acho que merece até mais que isso, que se faça até no link, ou que pelo menos abrange a maioria dos anseios desses moradores que estão comendo poeira diariamente. Não vou dizer que as outras localidades também não mereçam, mas também a situação é, muitas vezes não é aquela situação de Arroio Grande. O movimento lá, de fato, é muito grande comparar às outras ruas.
Eu falei há pouco sobre impostos. A dona Rita, já é zona urbana, né? Tem pessoal aqui de Dona Rita, zona urbana, paga seus impostos aqui, ó. Então, isso também merece o asfalto, né? Então, esses impostos têm que ir também para o asfalto, onde também são pagando impostos, né? Então, é isso aí, obrigado.
Quando se veio o projeto de financiamento de 5 milhões a essa casa, eu votei a favorável. Mas eu gostaria muito que esses 5 milhões fossem colocados naquele programa Passa à Frente. Nós fizemos na Picada Arroio do Meio, o colega Luiz tem conhecimento, onde foi feito 1 quilômetro e pouco, com certeza foi feito com a metade do valor. E se nós tivéssemos pegado esses 5 milhões, poderíamos, de repente, ter feito mais 2 quilômetros, mais 3 quilômetros, nós poderíamos ter alcançado lá Arroio Grande, não vou dizer a sua totalidade, mas, com certeza, um avanço maior. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, empresa e demais pessoas que nos assistem. Essa semana, todos os vereadores foram novamente convidados a participar de uma apresentação de projetos que vão baixar na casa aqui hoje, onde tem uma série de incentivos para algumas empresas de pequeno, médio e grande porte. Essa dinâmica, que às vezes se critica, às vezes se fala, se usa há muito tempo e vem dando muito certo no município. Então, queria parabenizar a indústria e comércio, onde tudo começa, administração, prefeito e a sua equipe, onde mais uma vez vai se gerar mais empregos e mais diversidade para a comunidade Arroio do Meio. Sendo que do produtor de melado até uma grande empresa química vão se instalar por aí de novo. Então isso é muito importante, a diversificação, o emprego mais qualificado que se começa e se continua atendo aqui no nosso município. Falar um pouquinho também do que o Rocha falou, do acesso que está sendo feito por debaixo da ponte ali, na Dália, do outro lado. Com certeza ele tem um custo, não tão baixo, mas tem um custo. Tudo é dinheiro suado, tudo é dinheiro poupado. Claro que, com certeza, a administração teve os bons olhos, está fazendo. Mas o acesso pela ponte do 20, se pegarem, forem ir lá olhar pelo vão da ponte, pelo acesso menor, é outro projeto, é outra dimensão. E a dimensão é muito grande. Então, tem que se pensar, planejar e tentar fazer, se fizer a coisa certa por lá também. Então, parabéns à administração, parabéns a quem falou, se foi lá o Romano, se foi o Rocha que estava pedindo, mas está sendo feito. A administração, de novo, está atendendo, tentando melhorar as coisas. E daí também quero falar um pouquinho, que é muito fácil falar, mas tem que também saber quem pode fazer isso. Falando passo à frente, que essa administração teve a coragem de fazer, a Picada foi a grande beneficiada, Arroio Grande vai ser beneficiado, Passo do Corvo vai ser beneficiado, Palmas vai ser beneficiado, passo à frente dessa administração. E como a prefeitura vai pegar um aporte de 5 milhões, vai fazer o passo à frente? Hoje a prefeitura não tem estrutura de máquinas, muito menos de pessoas. Então qualquer administrador que pegar essa ou a próxima administração, ele vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido de contratação. Porque não vai ter pessoas e maquinário de chega para trabalhar e fazer isso. Ou vai contratar mais 30, 40, 50 concursados para botar a trabalhar na Secretaria de Obras. Então, a administração está de parabéns, ela começou, com certeza as outras vão continuar com esse passo à frente e com certeza cada uma evoluindo, melhorando. Mas isso de poder ter feito mais quilômetros para cá, mais para lá, não é bem assim. Isso é fácil falar. Isso é fácil colocar na cabeça do povo, mas a prefeitura tem que ter maquinário e gente. E todo mundo sabe quantas pessoas trabalham lá e que tipo de maquinário que nós temos. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa, pessoas de Arroio Grande e demais pessoas que nos assistem aí. Primeiramente, então, falar da VRS 482, onde, em outro momento, tenho certeza que ao menos 2 quilômetros nós vamos avançar ainda lá essa administração. Então, sabemos que temos mais obras que estão em andamento dentro do município. Arui Barbosa foi fechado hoje, aquela parte que ainda faltava para botar o asfalto em cima, com a base. Também temos no Passo do Corvo, que está pronto para esperando a base, Palmas. E também tem a Juscelino Kubitschek, que eu quero aproveitar, já que o colega Rocha não me citou. Fui nas primeiras sessões aqui que teve, fui um grande batalhador para que essa rua saísse. Fui até o prefeito Klaus, falei que ali era possível sim fazer essa rua. Abri primeiro a Rua Esperança, que nem tinha condições de abrir aquela Rua Esperança. Tem que tirar o chapéu para a administração, que se preocupou primeiramente em fazer uma estrutura lá, de fazer um asfalto. Como é que nós ia botar todo mundo sair pela estrada de chão lá para o bairro Glória? Seria possível? Como é que ficaria aqueles moradores? Então, isso é um planejamento. Eu sei que o colega Kiko também lutou pelo aquele alargamento da Rua Esperança. Então, logo na saída, eu me manifestei sobre isso. Então, o colega Romano, com certeza, eu apoiei ele, ele me apoiou muito. Então, essa era uma luta dele também, ele também é merecedor disso. Também acredito que, nesse mês ainda, as máquinas, elas irão começar no trecho de Arroio Grande. Acredito que até, talvez, final do mês, começo de abril, acho que isso está bem encaminhado. E também falar da importância dos nossos moradores da localidade de Vale do Arroio Grande, onde eles tiveram algumas reuniões importantes, até para nós poder esclarecer algumas dúvidas quanto à obra. Várias versões elas são ditas para pessoas, e as pessoas não aguentam mais de tantas falas diferentes. Como também vereador e administração, às vezes a gente evita falar muito sobre o assunto para realmente não iludir as pessoas. Nós podíamos estar falando antes, como eu já falei, as pessoas já sabem disso. A gente já está batalhando mais tempo isso. Sempre aqui na Câmara falei, fui junto com o Klaus, fomos ver uma situação que possa ocorrer. Então, falar, às vezes as pessoas têm razão de nos criticar porque nós não falamos, mas as pessoas foram tantas vezes iludidas que elas não aguentam mais, né? Então, elas estão certas. E também quero lembrar que os moradores, sim, eles estão unidos e trabalhando forte para avançar nessa via, juntos com a administração, e nós vamos conseguir. A comissão também, ela se reuniu com o prefeito, ele colocou as situações com transparência e que a vontade é de avançar mais, se tiver a possibilidade de dinheiro, né? Então, tem situações que também podem evoluir, é bom a gente não falar. Quem esteve na comissão, acompanhou lá dentro, ele escutou até o prefeito, comentou essa situação, que o governo do estado, ele tem um projeto aí, nem ele não sabe certo como é que vai ser, quanto ao ICM das grandes empresas, que podem ser colocadas para essas vias, acessos municipais. Então, a possibilidade de travesseiro, a Arroio Grande também, Forqueta Travesseiro e Arroio Grande a Capitão se encaixar nisso, mas isso não é nada certo, então não adianta iludir as pessoas. Eu vi que Lajeado também está se mobilizando com a BRF para fazer aquele trevo lá da RS, então é mais ou menos dessa forma aí que deve acontecer, mas a gente já está mobilizado e atento a qualquer coisa que possa acontecer nesse sentido. Também quero hoje de noite falar das nossas escolas, que começaram o ano letivo, todas elas em ótimo estado de conservação, pintadas, reformadas, e com certeza dá um ânimo novo para as crianças, para os professores, que vêm num ambiente bonito e organizado. Falta ainda ser concluída a Getúlio Vargas, que ela teve uma reforma um pouco mais ampla, troca de telhados, paredes, e vai ser concluída nesse mês, mas as aulas estão ocorrendo normalmente dentro do ginásio. Mas fico muito feliz quando vou numa escola e vejo que realmente tem todo esse cuidado com os nossos alunos. Da mesma forma com os professores, que no município eles ganham o teto e também sempre em dia, que é mais nada do que o direito deles também. E esse cuidado ele reflete no lema da administração, comunidade e família, que nas escolas ele funcionou muito bem, onde aqui nós aprovamos um recurso para cada escola, onde as diretoras, junto com os pais, com a diretoria, eles organizaram esse dinheiro da melhor forma. A prefeitura fez uma licitação das tintas, onde eles puderam ocupar esse dinheiro da melhor forma possível. Eu acredito que, com certeza, eles organizando isso, com certeza eles fizeram muito mais do que se a prefeitura tivesse feito uma licitação, onde a gente sabe que o cara vem lá só para pintar. Se tiver algum conserto para fazer, ele não vai fazer. Então, isso foi um dinheiro muito bem aproveitado, que deu um efeito muito positivo em todas as escolas que eu acompanhei. Também, hoje, eu quero aproveitar para falar dos projetos então que entraram nessa casa, que são o apoio a empresas do nosso município. Agora são mais 6 empresas incentivadas no ramo da química, onde hoje no Rio Grande do Sul só tem uma fábrica desse porte aí, que é na fabricação de cloro e outros produtos essa empresa vai fabricar. Então é uma coisa bem, bem positiva para o município, né? Que a Girandosol, ela traz hoje essa matéria-prima do Uruguai, por exemplo. Então, sendo isso aí perto, vai ser muito bom para eles também e para outras empresas desse ramo também. Sendo um custo de transporte que é muito elevado, vai baratear. Também é importante trazer a diversificação das indústrias, aí que o Marcelo falou, para não depender só de um setor, desde a agroindústria até as indústrias maiores. Foram várias indústrias apoiadas nessa administração, empresas pequenas, grandes e vários setores. Hoje também nós estamos sentindo já o efeito da BRF, e nós aprovamos aqui, eles estão fazendo o estacionamento novo para os caminhões, eles vão remodelar também a entrada deles. A empresa que nós tínhamos preocupação, que tinha até boatos que ela poderia sair de Arroio do Meio, então hoje ela está investindo em Arroio do Meio, ela está se fortalecendo dentro do setor aqui em Arroio do Meio. Também falar do setor da agricultura. Mas, como o colega Rocha colocou, que ele está sendo esquecido, a agricultura, eu acho que não é bem assim também. A agricultura bate muito forte em terraplanagens, em auxílio de maquinário. Então, só essa administração até agora foram mais de 30 silos trincheiras feitas. Terraplanagens para milhares de suínos, gado de corte, vacas de leite, várias estufas de hortaliças, morangos, melhorias nos acessos, serviços veterinários, inseminação, entre outros serviços menores. Eu acho que são serviços que são bem, bem caros também. Se a gente vai vendo uma terraplanagem aqui, eu estava só de cabeça fazendo um cálculo,
estivemos fazendo uma terraplanagem para um agricultor, onde é que eu acredito que foram mais de 200 horas de máquina. Então, podem fazer aí o cálculo, uma hora de máquina, mais de R$150. Então, esse dinheiro o município desembolsou, fora o acesso, isso foi a primeira parte. Então, claro, às vezes, se viesse o valor, financia todo ele e não teria terraplanagem, mas hoje o agricultor tem cerca de 20, 30 mil reais na terraplanagem também que ele está ganhando do município. Então, não é que ele não está ganhando nada. Alguma coisa sempre se ajudou. Teve épocas bem piores, que eu sei, onde os agricultores tinham que implorar para ganhar um serviço de uma máquina. Hoje, que nem o Marcelo disse, a prefeitura não pode botar todas as máquinas para fazer um asfalto. A gente não pode esquecer dos nossos agricultores, que eles também têm que ser bem assessorados, eles precisam dessas máquinas. Então, acredito que isso é uma evolução, daqui a pouco se consegue comprar mais máquinas para avançar mais em asfaltos também, mas tem que também reconhecer que essa administração começou, foi a primeira que está fazendo asfalto com as próprias máquinas. Também vale a pena lembrar que nós conseguimos o CISB, onde as agroindústrias do município, todas elas podem vender em todo o Brasil. Aqui dentro, as agroindústrias brigavam aqui em Arroio do Meio, elas só podiam vender aqui dentro de Arroio do Meio. Isso foi um trabalho, agora faz 2 anos e meio, quase 3 anos, esse trabalho, até que se chegou a esse patamar. Então, podem vender em todo o território brasileiro. Isso são avanços, dando oportunidades para eles. Sexta-feira, agora, vai começar um curso extensionista para o pessoal que está indo para o ramo de bovino de engorda. Então, vai ter um acompanhamento também de perto de veterinários dentro da propriedade. Isso tudo são pensando nos agricultores que pararam
com o leite e
tiverem alguma outra oportunidade. Então, também hoje eu quero parabenizar todas as mulheres do nosso município, em nome da minha mãe e da minha mulher Cristina, as mulheres que são tão delicadas, batalhadoras, sensíveis, e que cada vez, e com direito, elas vão conquistando o seu espaço nos seus trabalhos, nas suas profissões, em todos os setores. Então, um forte abraço a elas, que no domingo é o Dia das Mulheres. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou iniciar falando da RGE, uma situação que foi procurada por moradores da Forqueta Baixa, onde existe um problema na questão da colocação do endereço, que hoje os recibos de luz de vários moradores daquela localidade, eles saem como vicinal VRS11, Ernesto Dalpian, Bela Vista Rural, que não condiz com a realidade, porque existe a Estrada Geral Forqueta Baixa, onde a maioria desses moradores moram. E aí, quando eles têm que comprovar endereço ou para a entrega de alguma mercadoria, o endereço fala a estrada que todos conhecem, que é a direção para Forqueta. Então, presidente, eu não sei se nós conseguiríamos fazer um ofício.
Permite uma parte?
Com certeza.
Você, eu acho que não participou daquela reunião da comunidade, daquela mobilização do nosso problema da energia na Forqueta, onde isso também foi apontado e foi tratado. Eu também sou desse endereço, tenho o mesmo problema, e essa alternativa está sendo buscada para solucionar. Tanto é que isso foi no final do ano que nós aprovamos um projeto de alguma coisa relacionada às ruas do interior, a denominação. Então, isso acredito que deve não estar muito distante para a resolução disso.
Que bom, colega. Então, eu já ia chegar nesse ponto, um pouco além, de que se já está nesse pacote, é interessante, então. Mas vamos ficar atentos igual, para que realmente essas pessoas conseguem essa regularização. E falando nessa linha, então, esse movimento que os colegas fizeram, está sendo executada essa troca de postes, né, que tem volume acelerado. Eu acho que é interessante para ver que realmente quando as pessoas se unem, né,
É um resultado bem positivo e a gente está vendo a olho nu a empresa trabalhando e fazendo os seus trabalhos conforme combinado. Estão cumprindo com aquilo que foi tratado.
Sim, mas continuando o raciocínio, colega, existe nesse processo de trabalho, existe muita danificação das calçadas e não está claro de quem é a responsabilidade disso. Né? Então, hoje, claro que a empresa não faz a manutenção disso e, obviamente, fica para o morador. Né? Só que aí o morador questiona porque ele faz o seu pagamento em dia, da luz e tudo, e muitas vezes uma troca de poste que é benefício, que é necessária, é o que a gente quer mesmo, que previne, né, danos maiores, mas causa uns transtornos. Muitas vezes as pessoas não têm aquela solução ali, não tem aquele material em casa, daí precisa providenciar e gera um transtorno.
Poderá se transformar numa nova negociação, né? Um novo acerto de como conduzir essa parte, né?
Vereador, então, só concluir rapidinho? O causador, é a responsabilidade do causador que tem que resolver pagar esse prejuízo para o morador. Só passou.
Ah, tudo bem, eu até concordo, vereador Daci, mas nesse caso não é um acidente, né? É um pleito da sociedade, então são situações assim. Mas aí eu quero chegar, pessoal que nos assiste, colegas vereadores, aquilo que eu sempre falo, nós temos a lei da calçada para todos, onde a responsabilidade, o senhor falou, que é do morador.
Mas o causa, o estrago é responsável, tem que cobrar dele.
Tudo bem, mas eu estou agora falando das nossas calçadas de modo geral, na cidade, que há anos nós estamos pleiteando, e pouca coisa acontece, né? O município, aos poucos, começa a fazer a sua parte, né? Fez recentemente ali uma parceria com o Guararapes, que ficou muito bom isso, né? Mas muito, muito longe daquilo que a sociedade espera, porque nós temos diversos prédios públicos e áreas públicas onde o município deveria ter avançado mais. Mas eu defendo a parceria. Mesmo que nós temos uma lei aprovada de calçadas para todos, onde o morador é o responsável. Mas eu defendo que o município abra uma exceção, traga um projeto de lei para cá e faça uma parceria com o proprietário. Eu acho que aí nós podemos avançar mais. O município tem condições financeiras e, em parceria, eu acho que nós conseguimos embelezar a nossa cidade, nós conseguimos consertar calçadas aí que já estão há 10 anos com defeitos, principalmente aqui no centro. Não estou nem me referindo a lugares mais distantes que a gente não passa todo dia ou todo mês. Aqui no centro tem calçadas com muito defeito que fazem já 7, 8 aniversários. Então é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ali nós também precisamos olhar. O município está fazendo muitas coisas boas, está avançando muito em asfalto, em tecnologia, mas ali também ele precisa dar uma olhada melhor. Um outro assunto que eu trago, então, uma satisfação para a gente, né? Quando nós fomos juntamente com o prefeito, colega Kiko e Rocha, para Brasília ano passado, né? Fizemos uma peregrinação, que se chama, né? Entregamos vários pleitos, como todos os vereadores já fizeram, a grande maioria que está aqui. Nós tivemos a grata satisfação dessa semana de ter anunciado uma verba de R$100 mil do deputado Van Hatter, que nós visitamos, e esse vereador aqui, juntamente com o nosso líder, pastor Jair, entregamos no gabinete um pleito para que ele auxiliasse o município com alguma verba. E realmente a gente colocou que o melhor seria para a saúde. Então, ele está disponibilizando R$100 mil para a saúde de Arroio do Meio. Então, eu gostaria que a imprensa noticiasse isso, não por mim, mas que os eleitores que confiaram o voto no deputado Van Hatter, que não é do meu partido, mas que ele está correspondendo com o eleitor seu aqui de Arroio do Meio, disponibilizando R$100 mil para a saúde
pode não parecer um valor tão alto, mas quando se fala em saúde, tudo que vem para a nossa gente é bom. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adilis.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas, grande público que nos assiste. Quando na minha chegada, o pessoal de Arroio Grande, dona Rita, estava ali já sinalizando, e eu achei muito interessante essa manifestação, e desde já os convidei. Como é um ano político, esse ano vai ser diferenciado novamente, ano político, eleições, e os convidei para que se integrassem também junto à política e se colocar à disposição como candidatos e ir em busca do voto, da eleição, e para daí também se juntar e buscar recursos para que, se não esta obra, mais obras possam acontecer. O pedido do Arroio Grande, vocês de Arroio Grande, é o mesmo pedido meu. Eu também moro no interior, onde muito pó, e também gostaria de asfalto. Mas uma coisa de cada vez, né? Então, vocês estão já bem pertinhos, né? Já estão um avanço, já tem alguma coisa já quase acontecendo daqui para frente, isso é muito bom. E assim são as conquistas. E eu quero dizer assim, a maior empresa de Arroio do Meio é a Prefeitura Municipal de Arroio do Meio. A pessoa que está prefeito, independente de partido, é a pessoa responsável por essa empresa, por esses 20 mil habitantes, que é uma empresa que tem que ser muito bem administrada dentro daquilo que vem arrecadando, dos recursos advindos dos seus deputados. Se essa empresa, Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, não é bem administrada, 20 mil habitantes vão sentir esse reflexo. Famílias, empresas, agricultura, todos os setores. Então, eu fiquei pensando hoje de tarde, lá atrás, em agosto, me parece que foi feita uma pesquisa, até foi lançada uma revista, onde a maioria da população aprova essa administração, por estar fazendo um bom trabalho. No final do ano, foi lançado esse encarte. 3 anos de administração. Quando muitas vezes nós precisamos assim ouvir, por que as obras acontecem no último ano? Aqui tem obras de 3 anos, pequenas, médias e grandes obras. Pequenos, médios e grandes valores. Aí, porque no último ano as obras acontecem. Não, as obras acontecem os 4 anos. Porém, um prefeito que está, qualquer partido que seja, precisa administrar muito bem esses valores para que quando chega lá no final da sua gestão, esteja tudo dentro de um equilíbrio. Assim como na nossa casa. Nós precisamos administrar a nossa casa, a nossa família, né? É assim que nós temos que ter essa percepção. O vereador Marcelo falou da questão dos 5 milhões desse recurso do asfalto, que o Rocha colocou a sugestão, por que não o passo à frente? Tudo isso precisa ser muito bem pensado. E muitas vezes, nós temos isso muito, nós, seres humanos, de nos focar muito naquilo que, daqui a pouco, no ponto negro, eu digo muitas vezes. Mas se nós olharmos num contexto geral, o ponto branco é muito maior. As coisas boas são muito mais. E se eu absorvo as coisas boas, automaticamente as coisas fluem ao meu redor, né? Então, eu acredito que as obras estão acontecendo. O vereador Kiko citou a obra do Navegantes. Quantos anos esta obra fez aniversário? Né? Ela aconteceu. Foi uma obra de não valor muito vultoso, mas é uma obra que estava ali esperando durante anos e anos e agora foi concretizada. E realmente a comunidade, o município de Arroio do Meio, carecia dessa melhoria, assim como o prefeito colocou numa ocasião, que essa foi uma porta de entrada onde os colonizadores começaram a chegar, né? Então, a valorização, a revalorização desse espaço, com certeza, fez a comunidade Arroio do Meio merecer isso. Quero dizer também, vereador, presidente, eu gostaria que daqui a pouco o senhor conseguisse intermediar em alguma coisa. Eu, ali na VRS 811, na ponte do na curva do Antenor Cunha, ali naquela imediação, vários acidentes fatais já aconteceram, onde pessoas perderam suas vidas. E, inclusive, um ônibus escolar também teve um capotamento ali, eu acho que foi no ano passado. Ali, de repente, uma sinalização, uma proteção, alguma coisa que pudesse melhorar aquela passagem ali. Deixar também o meu reconhecimento às mulheres de Arroio do Meio, pelo Dia Internacional da Mulher, que eu sempre digo, nesse momento, nesse período, sempre a mulher tem mais ênfase no mês de março, principalmente no dia 8, mas o dia da mulher, o dia do homem, o dia do ser humano é todos os dias. Mas o dia 8 em especial, então o mês de março sempre é mais, com mais atenção. Até pela labuta da mulher diária, que luta todos os dias pelos direitos ainda não alcançados, e ao mesmo tempo a mulher precisa ficar ligada para não perder aquilo que ela já conquistou. Se vacilar, é capaz de começar os cortes e nós termos as perdas de novo. Então, essa busca, essa conquista, com muito suor, com muitas lágrimas e trabalho, esforço nesses 35 anos de história, tem o seu reconhecimento. Onde a situação das mulheres da roça é muito difícil, foi muito mais difícil já, e a discriminação e o preconceito da sociedade e das instituições imperava naquela época. Mas elas não desistiram. Quantas já partiram e deixaram o legado para suas filhas, suas netas, e muitas ainda vivem para contar as histórias. E é com muito orgulho que elas contam o terror que elas viveram, para lá na frente enxergar uma luz no fim do túnel, em poder começar com pequenas conquistas. E isso nós precisamos parabenizar sempre aquelas que iniciaram esse movimento e continuam. A mulher continua mantendo, continua batalhando para conquistar sempre mais o seu direito, o seu merecido direito. A cada uma das mulheres arroio-meenses, o meu forte abraço. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa e pessoas que nos acompanham essa noite nessa casa. Falar sobre o meu pedido, requerimento executivo sobre a Rua do Moinho. Fui procurado por algumas pessoas. A Rua do Moinho é aquela rua que atravessa a oficina do Gerson, ali no Moinho da Luz, aquela rua ali. Tem pessoas que transitam de São Caetano até com maquinário para aqui na Medianeira, né, que plantam. E, então, ali a estacionamento fica muito difícil passar nessa rua. Como nós não tem como subir, eles têm que descer, e descendo ali por trás da Tiradentes, né? Então, acho que não é nada de difícil, é apenas fazer com que estacione de um lado, que a rua vai ter mais largura e vão conseguir ter o acesso e transitar mais livremente. Quero falar um pouco, você falou de asfalto hoje noite aqui, das ruas que foram asfaltadas, Alagoas, a Dona Rita, a Esperança está sendo feito trabalho, e dizer que realmente são obras importantes, A rua Dona Rita ficou uma rua bonita, mas eu às vezes me pergunto, a gente é procurado, não, volto a dizer, a rua é uma obra bonita, é interessante, é necessário, mas nós temos dentro do nosso, nossa prefeitura, pessoas responsáveis por essas obras. E não foi em nenhum lugar só. Onde é que está, às vezes, nossos engenheiros que deixam acontecer algumas coisas assim que não tem cabimento. Eu fui procurado por dois moradores e fui olhar. O acesso para a casa deles é não. Eles deixaram degrau para a garagem. Quando foi feita a calçada e a entrada, isso qualquer um enxerga que não pode ser assim. O que aconteceu foi em dois lugares, dois moradores quebraram a calçada. Reclamaram, ligaram para o setor responsável. Teve um morador que quebrou, a prefeitura foi lá e arrumou. Esse custo foi dobrado. Então, eu vejo hoje ainda, tem todos os dias secretário responsável pela pasta, os engenheiros nessas obras. Então eles têm que fazer a parte deles também, eles têm que fiscalizar, eles são pagos para isso aí. Eles são pagos para fiscalizar as obras, para que elas aconteçam de acordo com como tem que ser. Tem coisas que não precisa nem ter formação, é a olho nu que não podia ter acontecido. Então, isso é a minha colocação, porque eu vi com meus olhos, podem olhar e ir lá ver, que o morador foi quebrado as calçadas, porque eles não tinham como acessar as suas garagens. Outro assunto que eu quero comentar, fiquei contente essa semana com o pronunciamento do governador em tirar a EGR, fechar a EGR e passar as rodovias da EGR para iniciativa privada. Eu sou favorável, porque nós estamos vendo hoje onde é que a CCGR está trabalhando. Nós tivemos muitos avanços. E a nossa RS-130, nós pagamos pedágio também. Pagamos até mais caro do que hoje o pedágio das rodovias federais. E olha o nosso asfalto como está. Na frente da Dália ali é uma vergonha o asfalto que tem ali. E não é de agora, faz mais de ano. Que aquele asfalto ali está uma pouca vergonha. Então eu acho que é o caminho, sou totalmente favorável. Infelizmente hoje em dia, se nós não partir para a iniciativa privada, acho que nós não temos mais. E aí nós podemos começar a sonhar também, acredito eu, com a duplicação da 130. No meu ponto de vista, esse é o caminho para nós querer alguma coisa. Porque se nós depender do governo, você sabe, governo estadual, nós não vamos ter nunca, nunca vamos chegar nesse ponto. Quero também fazer um convite aqui, nessa casa, e deixar o convite a todos, que domingo que vem será feito um pedágio solitário para essa menina de Teutônia, a Lívia Teles, que todo mundo vem acompanhando, acho, mas vai ser a partir das 9 horas da manhã no campo, do 7 o dia inteiro, os 7, as escolinhas, os clubes estão organizando. Então, eu peço que as pessoas que puderem passar a qualquer hora do dia para deixar sua contribuição, porque realmente é outra coisa que a gente não dá para pensar muito, não dá para parar para pensar muito. Um tratamento para salvar uma vida de uma menina de 9 milhões, né? Isso quase não dá para entender, né? Mas acho que a comunidade está fazendo a parte dela, acho que a nossa região está engajada. Não é mais região, já se tornou um clamor pelo país tem pessoas de atores, cantores, jogadores profissionais clamando, e tenho certeza que ela vai conseguir. Então nós também aqui, acho que o pouquinho que nós fizemos pode ser o bastante para ela, que ela tenha uma data para chegar e salvar a vida de uma criança de 2 anos. E para encerrar, quero também deixar aqui o meu abraço a todas as mulheres. Eu concordo com a colega Adilis, a mulher não é só um dia, é sempre. Mas, nesse dia 8 de março, que é já uma data especial, deixar um abraço a todas as mulheres do nosso município, principalmente, que fazem com que essa riqueza, que esse município cada dia cresça mais, e se nós podemos dizer com muito orgulho que nós somos arroimenses. Muito obrigado.
Nesse momento, passo a presidência ao vereador Rocha.
Assumo a presidência e passo por 10 minutos a palavra com o Luiz.
Um dos assuntos que quero comentar hoje é sobre o asfalto de Arroio Grande, uma conquista que nós, a administração e os colegas vereadores tivemos aí, foi em novembro, se eu não me lembro, aprovação do município poder fazer esse asfalto. Antes não tinha o direito. Pela lei era uma via estadual, e sem aprovação desse projeto, dessa liberação para o município poder fazer, o município, nenhum prefeito iria poder fazer nada. E com a aprovação desse projeto de liberação, que o município possa fazer e tentar alguma ajuda do DAIR, do Estado, para que aconteça. E se não, o próprio município vai fazer o que o seu caixa alcança, né? Então, está aí, tem uma esperança que daqui uns dias aconteça uma parte da obra, talvez pequena ou média, não sei, mas a gente está ciente e sabedor que vai acontecer alguma coisa. Então, no futuro, eu tenho a previsão de que já há 30, 40 anos essa comunidade luta e já foi iludida e já teve inícios, e esses inícios já foram perdidos e tem tudo de novo para fazer. Então, espero que agora, talvez com passos curtos e certos, o município consiga fazer essa obra no futuro aí, talvez de, sei lá, 12 anos concluir até o rito, ou talvez não, né? Mas imagino isso. Não vou dizer que haja possibilidade de acontecer antes, né? Mas espero que sim. Outro assunto sobre a parque, então, que foi botada a base aqui em Rui Barbosa, que vai ser concluída. E também a picada Arroio do Meio agradece pelo que foi feito lá. E como eu já disse antes, a Arroio Grande não estava disponível lá o município fazer, por isso nunca foi feito nada. Com a aprovação dessa lei, que levou anos para isso acontecer, agora sim pode ser feito alguma coisa. Então seria isso, presidente. Obrigado.
Devolvo a presidência ao colega Luiz.
ordem do dia. Projeto de lei 005, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um operador de máquinas e formação de cadastro reserva para atender a situação excepcional de interesse público.
O projeto de lei 005 está em discussão. Rocha. O projeto fica na casa. Projeto de lei 006, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesa de viagem de uma delegação do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Indica recursos.
Projeto de lei 006 está em discussão. Projeto de lei 006 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de lei 006 está aprovado. Projeto de lei 011, peço a leitura.
Altera dispositivo da lei de número 3.803, de 7 de novembro de 2019, a qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos administrativos para atender necessidades temporárias.
Projeto de lei 011 está em discussão. Vanderlei.
Presidente, eu só queria fazer um comentário, que na verdade esse é um projeto que aumenta, de certa forma, os cargos no município, né? Isso, de certa forma, eleva a folha, enfim, mas eu tenho informações, assim, com pessoas que a gente fala, principalmente na questão das escolas infantis, onde às vezes tem situações de crianças especiais, onde tem que haver uma pessoa a mais, e nós temos algumas situações que não conseguiram contemplar no final do ano passado, e eu imagino que seja para conseguir regularizar essa situação. Então, é um projeto que nós devemos apoiar, e certamente hoje o município ele atende nessa área aí em torno de 760 crianças, e com a expansão do município, com esse município, com uma indústria que cada vez mais traz pessoas, obviamente traz também famílias com crianças que precisam ser atendidas nessa área. Então, esse é um projeto que já está visando essa questão aí. Sou a favor.
Projeto de lei 011 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de lei 011 está aprovado. Projeto 004, 007, 008, 009, 0010, 0012, 0013 e 014 de 2020 do Executivo baixo comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Pode ser. Darcy.
Presidente, eu quero parabenizar a todos os presentes aí, dentre os assuntos que foi discutido na sessão hoje, principalmente os moradores da Narito, Arroio Grande, Capitão, estão presentes aí também. O pessoal está se manifestando, reivindicando um direito que é de 40, 50 anos, trazendo cartazes aqui, gesto bonito, enfeitando as ruas também de Arroio Grande, reivindicando esse assalto e dizendo para vocês, acreditem que a luta de vocês não vai ser em vão. E também, indiferente quem for prefeito ano que vem, tem obrigação de atender vocês. Era isso, presidente. Obrigado.
Rocha.
Acho que da mesma forma, não poderia de citar o morador de Picada Arroio do Meio, que trouxe aquele cartaz também, com a manifestação dos agricultores, onde ele é produtor de aves, e lá embaixo daquele cartaz, todos vocês podem olhar quanto de imposto gera uma carga de ração que é tratada na propriedade dele. E lá no chão tem inúmeros lacres, imagina-se quanto e quanto esses morador já ajudou o nosso país, porque não vamos dizer para o município, porque é um recurso que vai para a federal, vem para o estado e vem para o município. Mas com certeza a situação dos nossos agricultores é fácil, é visível. Temos aqui a prova que são pessoas merecedoras de tudo que é tipo de incentivo, porque estão contribuindo e contribuindo muito. Agradeço ao cartaz, ao morador de Picada Arroio do Meio, que foi feliz de trazer esse cartaz e, principalmente, colocando e não deixando dúvida do que o nosso agricultor está contribuindo. Seria isso, muito obrigado.
Vanderlei.
Colega presidente, por estas e outras manifestações, colega Rocha, Darcy e outros colegas, eu defendo desde o primeiro dia dessa legislatura o programa de asfalto para todos, que o município institui o programa de asfalto para todos. Aí nós vamos deixar o legado de que em todas as pontas do município, em um determinado ano, vai chegar o asfalto. Claro que defendo também prioritariamente a escolha das estradas com mais fluxo, com mais indústrias, que se faça uma seleção. Mas se o município de Arroio do Meio instituir o programa de asfalto para todos, lá na frente, se não for neste ano ou daqui a 5 ou 10 anos, mas todos vão ter a certeza de que vão chegar na vez. Obrigado.
Luiz.
Rodrigo.
Quero também contemplar com o... parabenizar o morador de Picada Arroio do Meio que trouxe esse cartaz. Acho que é muito importante eles trazer essas reivindicações. E uma das situações que eu sou muito a favor, que tem que acontecer, que é a nível de governo federal, é o Pacto Federativo. Enquanto que esse Pacto Federativo não vai acontecer, esses municípios que mais dão o retorno, isso tudo vai ser difícil. Porque a grande parte desse imposto, como vocês podem olhar, ele fica no Estado e na União. Por exemplo, o imposto da gasolina, vocês pedem nota, certo? Reparem quanto que fica no município. Zero. Então, será que o município não deveria ganhar alguma parte desse dinheiro? Porque no município há circulação de veículos, tem uma parte do valor que é destinado para a recuperação das ruas e não fica, vai para o Estado e para a União. Então, esse pacto federativo, nós temos que cobrar dos nossos deputados também para que ele aconteça, para os nossos municípios que são grandes produtores e geradores de dinheiro. Nós geramos muito aqui, mas boa parte desse dinheiro ele vai para o Estado e para a União. Então, esse também é um passo importante que nós devemos levar até os nossos deputados. Muito obrigado.
Convites do Hospital São José.
A Sociedade Solina Divina Providência, Hospital São José, entidade filantrópica, vem por meio desse solicitar, se possível, apoio para a realização do terceiro galeto solidário, que ocorrerá no dia 21 de março de 2020, no ginásio do Colégio Bom Jesus. Sendo um evento beneficente, gostaríamos muito de contar com o apoio de vossa empresa, com doação de recursos financeiros e auxílio na venda de cartões do galeto, pois os recursos arrecadados terão por objetivo auxílio na adequação da estrutura física dos banheiros da unidade de internação clínica para atender exigências legais e conforto dos pacientes internados. Miloca Bittinger, direção Hospital São José.
convite da ACISAM.
Associação Comercial e Serviços de Arroio do Meio, ACISAM, foi fundada em 1940, representando a classe empresarial, em especial as indústrias estabelecidas em nosso município, principal fonte de arrecadação municipal de tributos, em torno de 62%. Sua receita é canalizada para a manutenção e o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos seus associados e à nossa comunidade, colaborando com o poder público no desenvolvimento econômico e social de Arroio do Meio. É de perfeito conhecimento de Vossa Excelência, bem como de toda a comunidade local, que a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio, a ACISAM, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob número 83-31-84-16-001, fez profundas reformas em sua sede, situada na rua Visconde do Rio Branco, número 527, nesta cidade, no ano de 2016, ampliando significativamente seu espaço físico, bem como tornando o imóvel acessível, confortável e moderno. Nesse sentido, a ACISAM edificou com um conjunto de 4 salas, banheiros feminino e masculino internos, com área total de 225,83 metros quadrados, de excelente padrão construtivo e acessibilidade, situando-se em área nobre do centro da nossa cidade. Disponibilizando do Salão de Eventos da ACISAM, na parte superior do prédio, para até 6 eventos anuais de maior público, salão com acessibilidade para deficientes por elevador. Aguardamos manifestação expressa dessa Casa Legislativa para apresentação em loco das salas supracitadas, o que ocorreria em reunião informal com a diretoria de nossa entidade. Assim, atenciosamente, ACISAM de Arroio do Meio.
Quero agradecer as pessoas que vieram participar dessa sessão aí. A gente espera que mais pessoas do município venham. Também quero agradecer os vereadores de Capitão aqui presentes. Seria isso. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.